E vamos falar de Carnaval do Rio de Janeiro, Sambódromo, Avenida, por que são chamadas escolas de samba, tudo que teve de melhor, os destaques desse carnaval, a gente vai comentar aqui. Mas antes disso, enquanto Rio de Janeiro e São Paulo pulavam carnaval pós-data do Real Carnaval, né? Anitta conquistava o mundo com Versions of Me No. 1 geral no mundo todo. Gente, o álbum pop muito bom, vale a pena conferir. Harry Styles, No. 1 também com As You Was. Começou no TikTok e depois começou a conquistar o No. 1 também na Billboard. Pedro Sampaio também tá conquistando o mundo com Dançarina, o funk carioca chegando no mundo, gente. Big Energy Remix, que a Lato se juntou com a Mariah Carey pra gravar. Fizeram um mashup de Fantasy, esse revival de 1995, que tá muito bom. E no mundo das séries, Anatomy of Scandal é a série mais vista do mundo em todas as plataformas digitais, gente. E Heartstopper, que também é uma série muito fofinha LGBT que acabou de estrear no Netflix e já é No. 1, que vale a pena conferir. Nosso destaque pessoal, Francisco Elombre, Um Dia por Vez, que é uma música muito fofa para começar o dia, e Marô com Saudade, Saudade, representante de Portugal no Eurovision, que é muito fofa e a gente está viciado nessa música. Tudo isso vai estar também no nosso blog e nas nossas redes sociais, ok? Confere lá e agora vamos falar de carnaval.
I don't know her.
Este é o podcast I Don't Know Her, Culturas e Tendências, o podcast que usa cultura pop como desculpa para discutir tendências. A cada episódio, exploramos um tema do nosso Zeitgeist com convidados especiais e destacamos objetos culturais que apontam tendências de estilo de vida e comportamento. E para ficar atualizado, pode seguir o nosso blog idkh.home.blog e nosso perfil no Instagram, @idkhpodcast, e também no Twitter, @idkhpodcast. @idkhpodcast.
Olá, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast I Don't Know Her, Cultura e Tendências. Hoje num Drops muito especial, porque a gente está falando aqui dos resquícios do Carnaval 2022. A gente está aqui depois de ver esse carnaval maravilhoso, esses desfiles das escolas do Rio. E estamos aqui agora ainda lembrando assim, o que marcou mais a gente, o que a gente mais amou e o que a gente, de repente, não gostou tanto e tal. E eu estou aqui com as minhas grandes amigas, que eu acho que são as minhas amigas mais especialistas no carnaval. Vou começar agora com a grande Viviane Alves. Hello, Vivi!
Oi, Lê. Oi, gente. Nossa, eu tô, assim, num fórum entre amigos que a gente faz todo carnaval, né, Lê? Com a Ana, a gente sempre fica no WhatsApp ali. Então, assim, a gente já espera o carnaval pra gente passar juntos esse momento, assim. A gente fala, a gente não é super especialista, mas a gente tá aqui pra falar do que a gente ama, né? E a gente ama carnaval. Então, Lê, muito obrigada aí pelo convite. Tô amando estar aqui pra gente contar um pouquinho do que foi esse tão esperado carnaval de 2022,
sim,
né?
Sim, sim. Não, a gente... Ninguém aqui é super especialista profissional do carnaval, gente, mas a gente tem vivência. Então, é disso que a gente vai falar aqui. E eu tô aqui também com a minha grande amiga também, Ana Bessa. Hello, Ana!
Ei, Lelê, Vivi. Gente, estou muito feliz de estar aqui no meu resquício de carnaval.
Exato.
Vocês podem perceber, né, que essa minha voz maravilhosa ainda é resquício desse Sábado dos Campeões, me recuperando, porque afinal de contas, né, gente, depois de 2 anos sem Sim. carnaval, foi quase uma catarse de alegria, de emoção, né, de estar junto com as pessoas e viver aquela Marquês de Sapucaí tão cheia de energia, principalmente. Eu acho que isso
pois
foi o
é.
Principal. E estou muito feliz, Lê, de estar aqui. É isso, não somos especialistas, mas fomos criados no carnaval, dividimos isso, né, todo ano, a nossa experiência, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então, estou muito feliz de dividir isso aqui com vocês também.
Ai, que bom. E vocês estiveram juntas na Sapucaí, né? Eu tô aqui em Portugal, tô meio longe, mas eu quase fui. Fiquei super cheio de inveja. Vocês estiveram lá. Como é que foi isso?
Eu acho que foi, assim, foi incrível, né? Assim, eu lembro até um momento que eu e a Ana, a gente meio que se olhou assim, a gente falou, nossa, é bizarro estar aqui, e bizarro conseguir a gente conseguir ver o sorriso das pessoas. Porque, né, 2 anos a gente esperando aí esse carnaval. Então, acho que, assim, não só a gente festejar, né, a festa mais democrática que a gente tem da nossa cultura, mas acho que também a gente conseguir comemorar depois desses 2 anos, né, depois de tanta coisa que aconteceu, assim. Então, foi muito Sim. especial e a gente estava juntinhas curtindo, né, Aninha?
Exatamente, assim, eu me lembro quando eu cheguei na Marquês de Sapucaí, a sensação de que estava muito diferente na memória que eu tinha 2 anos e ver aquelas pessoas na arquibancada, eu fiquei extremamente emocionada, assim, olho encheu de lágrimas mesmo, pode, talvez quem não tenha essa paixão pelo carnaval, né, não consiga entender o que aquilo representa, mas estar de volta com todo mundo e vendo o sorriso, como a Vivi falou, e vendo a energia das pessoas, e vendo aqueles componentes passando com, sabe, com a emoção de estar vivendo tudo de novo, realmente foi impagável, assim, sem dúvida.
Sim, imagino. E engraçado que aqui em Portugal já me perguntaram assim, ah, mas Carnaval do Rio, tipo, é bonito, né? Mas é, tipo, ah, meio sem graça ver aquilo tudo, só um bando de mulher pelada e tal. Eu vi isso esse ano e eu tive que parar para explicar. Ok, tipo, então deixa eu te explicar um pouquinho do carnaval. Carnaval, primeiro, que não é só bonito. Carnaval é uma manifestação de uma comunidade que tá ali, muitas vezes, tipo, apagada, que é calada, que não tem voz. E, de repente, naquele período do ano, ela tem a oportunidade de se pronunciar culturalmente, e o mundo todo está olhando para aquilo. Então, tanto que nesse ano a gente teve várias escolas do Rio, acho que quase praticamente todas as escolas tiveram o tema de cultura negra na Sapucaí, e falando de religião afrodescendente e temas que a gente não vê sendo discutidos no Brasil, né? Então, o que é carnaval para vocês? Vamos começar, Aninha, o que é o carnaval para você?
É uma pergunta, assim, bem, acho que bem profunda, e me leva muito na minha infância, assim, sabe? Uhum. Porque eu acho que carnaval sempre representou para mim um momento de conexão que eu tinha com algumas mulheres fortes da minha família que sempre foram apaixonadas pelo carnaval, né? Minha mãe, uhum, madrinha, eu tenho algumas memórias de infância de indo ao setor 13, que, para quem não conhece, é o setor democrático, né, do carnaval, que na época, quando eu era criança, custava tipo R$10 para você ir. Uhum. Você se programava o ano inteiro, levava ali sua comidinha, sua canga, abria seu espaço, fazia amizade com quem estava de volta. Então, tinha um momento muito mágico da democracia ali, né? Muito mais, sim, do que só um camarote, um valor que você investe um pouco mais alto, inclusive das frisas, mas um momento de dividir ali uma história. Então, quando vem, uhum, carnaval, vem raiz para mim, assim. E eu acho que, quando a gente fala das escolas de samba, elas também estão muito conectadas com as raízes das pessoas. Então, uhum, ver esse ano muitos enredos tratando, né, da cultura afrodescendente, que tem tudo a ver com as comunidades onde essas escolas estão instaladas, ver escolas como a Mangueira resgatando, né, Jamelão, uhum, Delegado, Cartola, que fazem parte da sua história. Eu acho que isso, de alguma maneira, para mim, é isso o carnaval, é resgatar nossas raízes, é trabalhar, uhum, cultura brasileira, principalmente, e informar, porque eu acho que se reduz muito o carnaval a só um espetáculo bonito, ou, sei lá, mulheres seminuas, ou o que for, mas se esquece de tudo que é informado pelo carnaval, uhum, dos milhões de empregos que geram, das histórias compartilhadas, e eu acho que é isso que a gente precisa valorizar também.
Exato. E é isso, né, Vivi?
Acho que até pegando um gancho aí do que vocês estão falando, assim, né, até muito mais da sua fala sobre o carnaval ser uma escola, né, da cultura, acho que, assim, se a gente for lá atrás, né, assim, eu estudei um pouco sobre carnaval quando eu fiz minha graduação, né, eu sou formada pela Escola de Belas Artes, e eu fiz a minha monografia com base no carnaval. E, uhum, quando eu comecei a estudar o carnaval, é uma cultura, né, que a gente sabe que foi marginalizada, né, muito tempo, uhum, atrás, e as escolas, né, começaram a se denominar escolas justamente por isso, porque o negro canta samba, o negro tem uma música específica, porque ele tem culturas específicas que ele não pode ensinar. Então, na época do Vargas, né, quando a gente trouxe o carnaval, né, realmente para a rua, o carnaval que desceu aí o morro, desceu a favela para ele estar no asfalto, uhum, foi necessário colocar o nome escola para que não fosse marginalizado. Então, assim, realmente, hoje o carnaval, sim, ele é uma escola, porque ele ensina muita gente sobre a nossa cultura. Mas lá atrás ele veio dessa própria raiz. Então, assim, uhum, o nome escola de samba, né, hoje, de todas as escolas que a gente conhece, realmente é por conta de ensinar as pessoas. E, assim, a primeira escola que surgiu, né, que hoje é a Estácio de Sá, antigamente, que era a Deixa Falar, ela era justamente isso. Deixa Falar por quê? Porque eles querem falar sobre... os negros querem querem falar sobre a cultura. Os negros querem colocar para fora o que realmente está ali, né, no nosso DNA. E a gente não conseguia fazer isso. Então, assim, hoje, quando a gente vê, né, a Sapucaí inteira falando sobre negritude, exaltando, né, os negros, não mais da forma que a gente via anteriormente, né? Porque hoje a gente não pode vir com um enredo bem superficial falando de orixá. Hoje a gente não pode vir com um enredo superficial falando negro. Hoje a gente tem que ir muito mais a fundo. Hoje é o nosso papel falar sobre a intolerância religiosa. Hoje é o nosso papel trazer essas discussões, né? Porque hoje, infelizmente, a gente vê aí o nosso cenário político que parece que a gente deveria evoluir, a gente está regredindo. Então, é nesse lugar, é nessa avenida, sim, que a gente vai falar sobre a negritude, é nessa avenida, sim, que a gente vai falar e exaltar a cultura negra. Então, acho que, assim, esse carnaval foi muito importante por isso, assim, sabe? Acho que foi um marco super interessante, curioso, que toda vez a gente fala de carnaval, a gente traz significado. Então é isso, né? A Aninha trazendo o significado dela da infância, o carnaval falando do significado da raiz dele lá atrás, e a gente vendo isso o tempo inteiro. Então, assim, cara, carnaval não é mulher com peito de fora. Não, carnaval é além, né? Carnaval é a nossa origem, carnaval é a cultura popular, carnaval é o que o que tem que ser democrático da cultura brasileira, sabe?
Sim. Não, perfeito. Muito bem colocado. E agora eu quero emendar a sua fala numa pergunta que é: o que que vocês lembram, o que que vocês levam, o que que você acha que foi mais marcante desse carnaval? E eu queria começar porque eu acho que é o óbvio, que é a Grande Rio, a grande vencedora das escolas do Grupo Especial do Rio. E eu queria colocar aqui a comissão de frente da Grande Rio. Meninas, o que que foi o... qual é o nome do Demerson, né? O ator que fez o Exu. Nossa, o que foi o Demerson fazendo o Exu naquela comissão de frente? Eu ficava arrepiado, fiquei super emocionado. Foi lindo, né?
Foi demais, assim. E depois que eu assisti, eu fiquei muito impactada com a comissão. E depois, eu me lembro, depois no desfile, fiquei procurando, né, para saber quem era ele, né? Da onde ele vinha, quais eram as raízes. E aí ele falando que ele vinha de uma família que tinha um sincretismo maravilhoso, né, religioso. E o como isso nos representa, né, enquanto brasileiros, assim, o como ali ele, além de estar representando uma figura, um orixá, que é extremamente marginalizado dentro da cultura, fora a questão, né, da cultura da afrodescendência de modo geral, já ser muito marginalizada, a gente ainda tem dentro dessas religiões de matriz africana mais segregação ainda. E o Exu é um exemplo disso, né? Assim, e o que me chamou a atenção nessa comissão de frente, na escola como um todo, na verdade, foi como o Exu foi tratado de uma maneira vibrante, de uma maneira alegre, de uma maneira, sabe, para desconstruir uma imagem, porque muitas vezes, eu acho que grande parte do preconceito que se tem, independentemente para qual seja, sobre qual segmento, tem a ver com o desconhecimento, tem a ver com a ignorância. Né? Então, quando você tem uma escola, que é conhecida uma escola por trazer famosos, né? Não é uma escola que tem uma imagem, vamos dizer, tão de raiz, inclusive, você trazer um orixá dentro desse teu discurso e construir ele, para desconstruir ele para a comunidade, para a sociedade, eu achei muito forte. Porque é quase como a escola fizesse também uma associação entre a marginalização do Exu com a marginalização do samba. E o último carro, eles trazem, né, o paralelo com o lixão, né, de Gramacho, que eu achei fenomenal. Então, você ainda tem toda uma associação entre a comunidade e o orixá nesse enredo. Eu realmente fui muito impactada com a Grande Rio. Ela já era favoritíssima no pré-carnaval. Um samba difícil de aprender, porque, né, muitos símbolos e palavras que não estão na nossa cultura do dia a dia. Né? Eu me enquadro nisso, claramente. Mas, assim, muito potente. Eu achei um desfile potente.
E eu acho que, né, Aninha, a gente até conversou sobre isso, né? Porque eu acho que a Grande Rio, né, já era favorita, né, antes da gente começar o carnaval. E eu acho que os carnavalescos, né, que, assim, gente jovem no carnaval, gente, é isso. Vamos falar também sobre isso depois, que eu acho que é um destaque meu. Mas, assim, como eles estão conseguindo construir a identidade da Grande Rio. Uhum. A Grande Rio é uma escola, né, que assim, sempre foi muito palco de artistas, né? A gente eu pelo menos, né, via pouca identidade. Minha família é de Caxias, né? Então, assim, a gente sempre via ao longo dos anos Grande Rio sempre fazendo bons carnavais, mas nunca, sempre chegando perto, mas nunca pulsando isso, sabe? Então, assim, nunca, hoje, se você for para qualquer pessoa que viu o carnaval falasse, poxa, Grande Rio mereceu, todo mundo vai falar que mereceu.
Sim,
e eu acho que isso é um conjunto da criação de identidade que esses dois carnavalescos estão fazendo com a Grande Rio. A comunidade está muito bem abraçada e representada. Então, isso que a Aninha fala, que no último carro traz o lixão do Jardim Gramacho. Gente, assim, minha família é do Jardim Gramacho, né? Então, assim, desde pequena eu vejo meu avô falando, olha, se fizer malcriação, você vai com o cara do saco do lixo. E é um lugar feio, gente, é feio, ele é cinza, né?
A imagem que eu tenho da Grande Rio, sei lá, de 20 anos atrás, quando eu comecei a ver desfiles, ou 20 e pouco, sem denunciar a idade, é da Grande Rio como a escola dos globais. Era aquela escola que era muito estética, de famosos, né?
É isso, e como eles estão conseguindo trazer toda essa identidade, então eles estão conseguindo colocar identidade nos últimos enredos, né, do último ano, né, que a gente teve carnaval para cá, construir identidade com a comunidade. Então, assim, gente, foi merecidíssimo a Grande Rio, por isso, não foi só não foi só um samba, não foi só um carro alegórico, foi um conjunto. Então, a gente vê ali a alma da Grande Rio ser construída, a identidade da Grande Rio ser construída em cima desse campeonato, sabe? Assim, isso foi muito interessante.
E o que você falou, Aninha, da pluralidade do Demerson, por exemplo, é muito que traduz muitos outros aspectos desse desfile, porque eu vi que a coreógrafa também, ela é evangélica, e tinha outras pessoas evangélicas envolvidas no desfile, então acho que essa pluralidade me emocionou muito, porque teve ali toda uma mensagem de tolerância, de amor e de respeito, até na palavra do Carlinhos Brown, quando foi para o estúdio da Globo depois do desfile, sabe, falando que é aquilo que ele deseja para o Brasil, que o Brasil precisa de que todos respeitem a fé um do outro, sabe, tudo aquilo ali, a mensagem toda foi de arrepiar, sabe?
E como trouxe também a mocidade, né? Trazendo o Oxóssi, né? Então, assim, exato, mais uma vez, foi até o que eu falei ali, que eu acho que hoje não mais a gente vê carnaval superficial falando de orixá, carnaval superficial falando da cultura negra. Hoje, a gente tá... É o nosso dever ir além disso, né? É o nosso dever tirar tudo que a gente puder tirar de enriquecedor dessa cultura para trazer na avenida. Então, a gente falar de intolerância religiosa, mas que vai além, né? Falar sobre Oxóssi, mas trazer ali a identidade da mocidade também. Então, acho que assim, esse carnaval, para mim, foi um carnaval inteligentíssimo da cultura afrodescendente. Então, assim, eu acho que isso é um super destaque aí, sabe?
Boa. E para você, Ana, qual que foi outro destaque que você dá para esse carnaval?
Olha, eu acho que foi, seguindo nessa linha, primeiro dos enredos que a Vivi já pontuou perfeitamente, eu acho que eu iria além um pouquinho, que não é só essa questão, né, da matriz africana como um todo, mas o resgate de algumas raízes nas escolas. A gente viu muito, mesmo carnavalescos novos, apostando em enredos em que traziam uma conexão com a identidade da sua escola. E eu acho que isso tem muita conexão com o que a gente vive hoje, que é essa reafirmação sobre coisas óbvias, sabe? Sobre quem a gente é, sobre respeito ao próximo, sobre, né, a tolerância religiosa. Então, ver, por exemplo, né, como eu já citei, a Mangueira falando dos seus grandes baluartes, você ter um Salgueiro trazendo um enredo de resistência, uma escola tradicionalmente famosa por falar sobre negros, então, que tem enredo de Chica da Silva, e que tem mais recentemente Tambor, Xangô. Então, são várias traços de sua história que eles trouxeram nesse enredo também. A própria mocidade, que anos depois, que fez o seu primeiro enredo afrodescendente, traz Oxóssi para a comunidade. A Grande Rio fazendo essa conexão com o seu lixão. Então, assim, eu vi as escolas tentando buscar na sua história também traços para tratar nesse ano. Até principalmente depois de um ano de pandemia, em que se discutia muito se deveria ter carnaval, né, na sua na sua essência, e não se discutia por que não deveria se ter outras festas e coisas desse tipo, eu acho que também tem uma afirmação das escolas de samba, nesse caso, de reafirmar sua identidade, de reafirmar sua potência enquanto um canal de comunicação, enquanto canal de informação e de produção de conteúdo. Então, isso, para mim, é um outro ponto de muito destaque para esse carnaval desse ano.
E, Aninha, até aproveitando aí a sua fala, né, acho que, assim, a Tuiuti, por exemplo, né, gente, e é isso, né, somos aqui comentaristas de orelhada, mas sim, vamos lá, assim, como a gente vê a Tuiuti, né, que é um contraponto disso, que a Tuiuti trouxe um samba super imponente, mas que a gente não viu isso no desfile. Então, a gente viu figuras, né, muito americanizadas ali no desfile da Tuiuti. E que, assim, é isso, sabe? Cadê o elo? Cadê a história? Cadê a raiz aqui? Então, acho que foi uma tentativa aí infeliz, né, do Paulo Barros na hora da descrição desse enredo. Então é o que a gente vê, né, essa resistência toda, tudo isso que a Aninha apontou, a gente vê um contraponto aí negativo indo numa visão contrária, e que a Tuiuti não passou ali bem morna, bem sem trazer esse coração pulsante, essa necessidade da gente falar sobre a negritude, que não foi interessante para o público. Então, acho que, assim, até o contraponto negativo disso tudo que a Aninha trouxe.
Sim, verdade.
E queria fazer só uma complementação a isso que a Vivi comentou, né, de experiências também não bem, tão bem-sucedidas. Eu acho que uma outra escola que sofreu muito com problemas técnicos, né? Claramente isso influenciou o resultado que foi rebaixado aqui, foi a São Clemente, que também eu acho que não deu um fit com o enredo, apesar de ser um enredo super emocionante, né?
Sim.
Que a gente via os componentes extremamente impactados com aquilo. Eu,
Sim.
pessoalmente, fiquei chateadíssima da grande Rio, da São Clemente,
Sim.
não ter sido bem-sucedida, né? Enfim, mas eu não sei se a conexão da escola com o enredo deu sabe, essa conexão bacana, esse match perfeito. Talvez num ano em que os enredos foram tão profundos, talvez uma escola que fosse de Niterói, como uma Viradouro, e trouxesse o caso do Paulo Gustavo, talvez a gente pudesse ter tido um fit mais legal, a gente pudesse ter tido uma abordagem mais bacana, apesar do desfile ter sido muito, muito interessante.
Sim, é engraçado que eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido, assim, a gente não sabe o quanto que aquele enredo tem realmente a ver com a escola, com a comunidade e tal, apesar de, para mim, o desfile, tipo assim, ter sido emocionante também. A escola teve os problemas, teve carro dando defeito, teve buracos, etc. O quanto que isso, de repente, não pode ter relação com, de repente, a falta de conexão com a comunidade, né? Sim.
Lei Carnaval é conjunto.
É.
Se faz primeiro na comunidade, assim. É onde a gente vai começar. Quando o cara vai lá escrever o samba, quando começam as disputas de samba, tudo começa ali, dentro de casa. Então, acho que se essa conexão for um enredo, né, da porta para fora, acho que não acontece. E é muito isso, né, que a gente está falando aqui da Grande Rio. A gente vê a construção, né? Como isso está
É
sendo
isso.
importante na identidade, na construção da Grande Rio. Então, acho que é muito isso. Carnaval começa da porta para dentro, sabe? E depois a comunidade toda faz o seu desfile, faz o seu canto. Enfim, aí é só festa e alegria.
Sim, o destaque que eu tava vendo, sempre acompanhando o carnaval pelo Twitter, né? E aí, tipo, um tweet que eu guardei aqui, que a Lola Ferreira colocou como se fosse o Paulo Gustavo falando do céu. Bem na minha vez essa merda, gente. Falei pro Thales que é da merda. Então, parece que eu consegui ouvir a voz do Paulo Gustavo falando isso, assim.
Não, e assim, sabe o que que eu acho, assim? Cara, ele era um cara que tinha tantas bandeiras que eu tava vendo o desfile, eu não consegui me conectar e eu não consegui ver essas bandeiras que ele levantava. Então, assim, coitado, assim, eu não queria, né, que a gente nunca, assim, a gente que é sambista, né, a gente não falar quero que a escola tal desça, porque a gente torce para todo mundo, a gente realmente
Sim,
quer,
sim.
quando um carro dá merda, ai, pelo amor de Deus, não, vai, a gente fica torcendo. Eu não queria que isso acontecesse com a São Clemente. É uma escola tão simpática, mas eu acho que é isso. Eu acho que a superficialidade do enredo, como foi contado, acabou levando ela em comparação às outras, né? Realmente num lugar que, assim, realmente tinha que descer mesmo para o grupo de acesso.
E já que a gente falou do grupo de acesso, só um destaque que eu quero dar também para a União da Ilha, que foi de arrepiar para mim, principalmente a comissão de frente, o primeiro carro que teve a Cacá Protásio como Nossa Senhora, e depois a Oxum aparecendo de amarelo, cobrindo o carro todo, que ficou incrível. E você tem uma ligação especial com a União da Ilha, né, Vivi?
Leandro é meu amigo mesmo, né? Pra ele trazer aqui a União da Ilha, viu? Só, Ana, a gente tá bem parada. Ai, gente, o que falar sobre a Ilha, né? Assim, eu acho que fez um desfile super... Foi muito mais do que eu esperava, tá? Eu não imaginava, eu desfilei. Foi uma energia muito bacana, assim, a Sapucaí, de verdade. Acho que foi muito incrível. Mas eu acho que, assim, o acesso esse ano, gente... O acesso esse ano é uma história à parte, assim. Uhum. Eu não acho que a Império não deveria ter subido. Fez um bom carnaval. Leandro aí dando o nome dele. Um samba maravilhoso. Mas eu acho que no acesso a gente não teve aí uma... Como é que eu posso dizer? Uma avaliação fiel ao tudo que aconteceu. Uhum. Não acho que teria que ser a União da Ilha, não. Eu acho que a União da Ilha, acho que no acesso vai precisar aí ganhar um corpo, botar gente nova para fazer carnaval, isso que eu falei ali no começo. Acho que, cara, a gente tem tanto artista maravilhoso sendo formado. A galera que está ali dividindo o dia a dia com os carnavalescos, né? E que hoje já começam a ganhar um papel de protagonismo. E eu acho que é isso, a União da Ilha precisa se revitalizar, né? A gente viu com o Leandro vindo para Mangueira o quanto o Leandro transformou o carnaval.
Sim.
A gente está vendo aí os dois carnavalescos da Viradouro também, vindo aí transformando o carnaval. A gente vê os dois carnavalescos da Grande Rio também transformando o carnaval. E a gente está vendo que carnaval não tem como fazer sozinho. Então, assim, recado para a comunidade insulana e implorando aqui. Gente, a gente precisa renovar o nosso carnaval, a gente precisa trazer novas pessoas, assim. Eu vejo que a bateria da União da Ilha hoje está criando uma identidade maravilhosa com dois mestres que são da raiz, que eu ia para os pagodes lá na União da que, na Ilha do Governador e que eles estavam lá. Hoje eles são crias, né? Mestre Cissa super ajudando eles e criando a identidade da bateria. Mas isso a gente também precisa vir com um bom enredo, um enredo que abrace um carnavalesco, que abrace e que também faça essa transformação. Então, assim, gente, não foi dessa vez. Eu espero que no próximo ano minha União da Ilha volte a ser especial de novo. Mas estamos na luta, né? E é isso.
E o seu destaque, Vivi, do que você achou que foi, marcou esse carnaval?
Olha, a gente já falou de algumas coisas do que eu tinha anotado aqui, né? E, assim, super de acordo com a Aninha em relação, né, a enredos exaltando a negritude, a versão aí americanizada que eu trouxe da Tuiuti, a intolerância religiosa. E, assim, eu acho que, basicamente, estamos na mesma... Tudo que eu anotei era exatamente a mesma coisa. Mas, assim, eu acho que alguns trechos, Lê... Dos sambas, eu acho que, assim, quando o Salgueiro fala, né, da bala que marca feito chibata, sabe? Acho que quando a Beija-Flor fala, tem uma raça que a mordaça não calou. Eu acho que isso de, nossa, só de falar aqui já me arrepio de novo. Então, acho que, assim, a gente, né, trazer esses cortes desses sambas, né, e ver o quanto a gente é potente, né, o nosso carnaval é conhecido mundialmente. Então, quando a gente traz esses destaques, essas frases, né, desses sambas, para a boca do nosso povo, não sai automático isso. A gente está refletindo, a gente está, realmente, trazendo para palco essas discussões que são super necessárias no momento que a gente está vivendo.
E é
Então.
exatamente isso, é uma aula de história que a gente não aprende na escola, né? E você falou muito bem, porque os autores, eu comecei a pesquisar, eles estão cada vez mais intelectuais no samba. A autora do samba do Salgueiro, por exemplo, é uma doutora, uma pós-doc de história, a Helena Teodoro, sabe? Então, é muito legal ver, tipo assim, que o samba está sendo feito por pessoas da comunidade que estão e se intelectualizando cada vez mais, né?
É isso, falou e disse, é exatamente isso.
Muito
E aí,
bom.
falando sobre esse samba, só para fechar de uma maneira até positiva, né? Eu acho que um dos sambas, um dos versos mais emblemáticos desse ano foi o samba da Viradouro, né? Que a gente, assim, foi cantada a plenos pulmões.
Verdade.
Tudo, né? Tipo, carnaval te amo, na vida é tudo para mim. E eu acho que ela resume muito bem qual foi o meu sentimento pessoal em estar nesse carnaval. Eu acho que grande parte das pessoas que estavam na Marquês de Sapucaí esses dias todos também se emocionaram e sentiram isso, né?
Sim. E só uma nota aqui também para falar de uma coisa menos positiva do carnaval, que eu acho que foi a cobertura da Rede Globo e da Multishow na escola no Desfile das Campeãs, né, gente? Porque eu acho que a gente tem o Milton Cunha, que é maravilhoso, é incrível, mas a Globo ainda precisa colocar mais gente do carnaval para cobrir o carnaval, né?
Não, Leia, assim, eu acho que o que aconteceu no Desfile das Campeãs, assim, é o repúdio total à Globo. Assim, a gente sabe, né, que eu acho que a Maju, ela tá com Covid, né, e aí ela não ia conseguir cobrir, mas, gente, pelo amor de Deus, a gente não tá falando de um Rock in Rio. Sim. A gente tá falando de uma manifestação popular. A gente esperou 2 anos por isso. Eu não queria colocar minha televisão no mudo, eu não queria. Mas eu falei, gente, eu não tô aguentando essa pessoa falando desse jeito. Era uma terceira pessoa, parecia uma turista, falando sobre o carnaval carioca e quantos especialistas a gente tem, quantas pessoas que estudam carnaval é isso que a Aninha falou no começo, a gente estuda, é estudo por trás, é um turismo que a gente movimenta, é muito, gente, trilhões de pessoas no barracão, isso é o ganha-pão de muita gente. Então, cara, como assim vou colocar uma pessoa que fica o tempo todo falando que, gente, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é carnaval, como é que funciona?
Gente, pelo amor de Deus, dá um constrangedor, tempo. Constrangedor. Total.
Fico feliz de ter visto só isso pela internet, porque de estar presente lá e não ter escutado essas atrocidades, porque é quase uma agressão, né? Quando você tem uma história por trás, você tem toda uma construção de enredo, uma narrativa que é o povo carnaval inteligentíssimo. Quantas coisas a gente aprende, né? A cada desfile a gente vai se tornando um pouquinho mestre, a gente já vai compartilhando as ideias. O que a gente está fazendo hoje aqui, né? Com o que a gente vai aprendendo. Então, é quase como um desserviço a gente não ter pessoas preparadas para lidar com uma manifestação popular tão preparada, tão complexa e tão informativa, né? Eu acho que é isso.
Muito bem falado. E agora, para a gente fechar a nossa conversa, eu quero aqui que a Vivi deixe para a gente uma dica, que é o que você considera, Vivi, como o 101, o básico para quem precisa conhecer o carnaval. Pelo menos falando aqui, Carnaval do Rio, né?
Gente, falando Carnaval do Rio. Então, assim, Leia, eu separei, fiquei pensando o que eu ia poder trazer de dica aqui, né? Então, assim, ó, se você é nível iniciante, poxa, não sei sobre o carnaval, não conheço o carnaval, né? Enfim, não quero ouvir mais, quero ver se esse bichinho, né, me pique, se eu gosto do carnaval. Então, acho que, assim, dois sambas que você precisa ouvir. E aí, gente, não trazendo aqui, né, para minha seara, União da Ilha, mas acho que, assim, o básico, todo mundo já ouviu, é hoje o Dia da Alegria. Então, assim, de 82 da União da Ilha, todo mundo precisa ouvir esse samba, nível iniciante, junto com Festa Profana da União da Ilha, que é de 89, se eu não me engano. Então, acho que, assim, nível iniciante, vamos começar por aí, que é samba enredo.
Boa.
Acho que, para a gente começar, né, a dar um passinho aí a mais, o nível intermediário, eu não falo só de ouvir aqui agora, tá? Acho que, assim, a gente tem dois carnavais que foram marcos e que a gente tem esse símbolo sempre utilizado no carnaval, que é o desfile do Joãozinho 30, Ratos e Urubus, que ele fez pela Beija-Flor. A gente sempre tem, em manifestações de alguns enredos, né, o Cristo lá coberto por um saco plástico preto.
Ah, pois foi esse desfile, sim.
Então, esse desfile, assim, é um marco do Carnaval Carioca, gente. Todo mundo precisa assistir. Joga no YouTube, Ratos e Urubus, Joãozinho 30. A gente vai ver lá que Joãozinho trouxe, né, do um Cristo, né, vestido de morador de rua. E aí, a arquidiocese, se eu não me engano, acho que proibiu ele de desfilar naquela época, censurou, e mesmo assim ele levou a alegoria coberta de saco plástico e falando, né, é mesmo coberto, rogai por nós, acho que é essa a frase. E, gente, o tempo inteiro, em todo carnaval, a gente vê esse símbolo, então é necessário super estudar um pouquinho. E Kizomba da Vila, que eu acho que é um carnaval que super ficou marcado aí na história, né, do carnaval carioca. E aí eu acho que o estágio, né, avançado aí, a gente, assim, gente, todas as críticas, né, mas Paulo Barros deu uma chave, deu uma inovação, uma virada de chave aí no Carnaval Carioca. Então, acho que o desfile de 2007, quando ele estava na Viradouro, acho que para mim foi um marco super importante, recente, né, do Carnaval. Então, acho que esse desfile vale super a pena ser visto. Então, são esses aí meus steps e minhas dicas.
Boa, não, perfeito. É, Aninha, você tem alguma coisa para complementar, alguma dica para dar?
Não, eu só queria complementar, a Vivi já deu uma aula geral aqui, mas quem quiser, né, assim, viver um pouco do carnaval e que tiver essa oportunidade, principalmente, não só, de repente, é um desfile na Sapucaí, mas se quiser curtir o pré-carnaval, o pré-carnaval tem tanta coisa acontecendo. As escolas se aquecem, então você tem as disputas de samba enredo na quadra. Então isso é muito legal. Depois, ali no final do ano, já começando em dezembro, novembro, dezembro, janeiro, enfim, a gente já tem os ensaios shows, que a gente chama, né? Com a bateria, com os passistas. Então, que você consegue viver um pouco desse pré-carnaval, como é que a escola está se preparando, esse esquenta, que é muito interessante, não só no dia, porque o dia é aquilo, passa tudo tão rápido. Então, Sim. se você tem a possibilidade de alguma forma viver isso um pouco mais intensamente ao longo, né, dos meses de preparação, talvez valha a pena para você ter uma visão menos... vamos dizer assim, menos padronizada daquela preocupação do nervoso e da pressão que é o dia de um desfile que todo mundo espera por um ano, né? Então, curtir essa fase inicial talvez seja uma boa dica.
E com essas dicas, então, nós encerramos o episódio de hoje. Muito obrigado por esse papo. Esse é só um teaser do que a gente pode gravar ainda, porque a gente tá falando agora especificamente do Carnaval 2022, mas agora eu quero vocês e com o resto do nosso grupo lá do WhatsApp conversando sobre Carnaval de forma geral, tá, gente? Brigadão, viu?
Aí é papo pra 2 horas.
Sim, amei. Exato.
Obrigada pelo convite, gente.
Foi ótimo, Leão. Um prazer estar com vocês, falar de uma paixão nossa, né? É isso.
Sim, exato. Obrigado, Aninha, com essa voz de fumante, que não é fumante.
Pode botar a culpa no carnaval, pelo menos, de fumante do
todo. Pode, pode.
Né? Pelo menos tem contexto com esse podcast, né?
Muito bom. Beijão, menino. Obrigadão. Valeu.